Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Novamente, vou deixar o canal num comentário fixado aí na seção de comentários deste vídeo, com dois links contendo os dois canais do meu amigo Coruja do Carvalho. O primeiro canal dele é o Woke e o segundo com a alcunha de Coruja do Carvalho mesmo, né? Uma das grandes revelações aí, né, do nosso meio aí nos últimos meses, né, quase um ano já de trabalho, assim como eu, inclusive esse mês de julho agora, no dia 24, vai completar um ano aqui do canal, e o trabalho que o Coruja faz, assim, é brilhante, é de uma primazia ímpar, né, e aqueles que já conhecem sabem da grandiosidade que o Coruja representa, né, nas análises dele aí, não só de determinismo biológico, mas também de toda a estrutura psicofísica tanto do homem quanto da mulher. É um trabalho assim magistral. E aqueles que não conhecem, né, acho que são poucos ainda que não conhecem aqui, que me acompanham, fica o convite para conhecer esse produtor de conteúdo brilhante. Hoje vamos falar aí um pouco sobre vida no campo, bucolismo e toda aquela romantização que existe de muitos homens aí, né? E algumas mulheres também, de que a vida no campo ela poderia ser melhor, pessoas que estão planejando isso. A maioria vai ficar só falando que um dia vai mudar para o meio do mato, que vai comprar um sítio, um alqueire de terra, um hectare, né? Dependendo da região do Brasil onde você tá, e uma chácara e vai mudar para lá, né? Assim como esse papo de ir embora do Brasil, com o brasileiro vir falando que vai embora. A maioria vai ficar só na conversa, né? Alguns por questões financeiras mesmo, que não tem condição aí de comprar um pedaço de terra, porque é muito caro, né? A inflação aí de terras não e imobiliária no geral, não só na cidade, mas no campo também, assim, tem uma coisa bizonha o que os boomers fizeram no mercado aí, né? E todas as políticas, não só públicas aí também, mas formação de cartéis, etc. E todo aquele conluio delicioso corporativista, né? Entre meia dúzia de boomer e um estado aí fizeram com que a nossa economia seja essa coisa maravilhosa que é o Brasil, né? Contém ironia nisso aqui, obviamente, né? Mas é. Então, assim, muitos não vão por esse motivo, outros até vão ter condição, mas é só aquela coisa de. Aquele falso brabismo do brasileiro. Já fiz até vídeo falando disso, é cara que só fala, mas na verdade não faz, né? Enfim, né? Eu já fui desse tipo de cara, inclusive. Via falando que ia para fora do Brasil e tudo mais, acabou dando errado um projeto que eu ia fazer com um amigo meu que acabou mudando para Índia, né? Saiu da Inglaterra para Índia e paguei o preço por ser linguarudo. Fiquei anunciando aos quatro ventos aí que ia embora do Brasil e não sei o que, etc. E até hoje aí já passou uns 7 anos, isso aí foi em 2015, isso aí. Até hoje eu encontro às vezes alguém na rua e falo: "E aí, Trucks, vai embora do Brasil, não sei o que", mas enfim, é, por mais que o povo goste de ficar se metendo na vida alheia, isso aí eu mereço mesmo ficar ouvindo essas perguntas aí que alguém às vezes quando me conhece me vê, porque eu fui linguarudo demais, né? Ficar falando muito pros outros. Mas o erro aqui não tá nessa questão de ir ou não ir, preço, onde comprar terra ou nada do tipo. Não é um vídeo incentivando as pessoas a fazer isso, né? Na verdade, é um vídeo muito mais de reflexão, né? Ter uma visão 360, né? Do primeiro, da onde que surgiu esse pensamento, né? Segundo, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer a você mesmo, caso você tenha essas ideias. Segundo, você se adaptaria a uma vida do campo, né? Terceiro, essa é a única opção. E demais perguntas aí que cabem antes de tomar uma decisão dessa, né? Primeiro de tudo, eu vejo que muito da onde vem esse insight, né? Essa ideia de morar no campo, né? Isso aí, com salvo raras exceções, que nem o próprio Davi, o tiozão aí que for pro meio do mato mesmo sozinho lá, né? Não tem, não for com intuito complementarianista, né? Aquela ideia de ter uma mulher para poder ter aquela família, aquela ideia bucólica, né? Um tanto quanto arcadiana, né? Que aqui no Brasil teve o arcadismo, né? Aquele movimento literário que valorizava muito isso aí, né? Acaba que é muito a tipo, com exceções, é que nem o caso do Davi, do tiozão, são caras exceções que foram para lá mesmo para morar sozinho. Eu acho muito bacana isso aí, mas a maioria dos caras, né, que eu vejo, tá, não aqui da comunidade, tá, uma população em geral. Lógico que vai ter um outro aqui na comunidade que vai ter esse pensamento ainda, né? Tem aquilo que chamam mais de purple pill, né? Mas vai ter muito cara aí na população em geral aí aqui no Brasil que tem essa visão complementarianista, que foi o vídeo que eu falei da o vídeo que eu fiz semana passada falando da dificuldade que os caras têm em ficar solteiro, que um dos motivos lá é justamente essa visão complementarianista, que homem e mulher devem se complementar e foram nascer um para o outro, né? Então, muito disso aí tá ligado nessa visão aí. O cara já tem um pré-determinismo dentro dele de que homem e mulher são feitos um para o outro. Eu já disse aqui a opinião do canal, eu vou em linha com o Coruja do Carvalho nisso aí, né? Que eu vejo que as diferenças é um dimorfismo psicofísico, não é só físico, né? As diferenças entre homens e mulheres são gritantes, são absurdas, né? Às vezes nem parece que a gente mora no mesmo planeta, porque assim, são muito diferentes mesmo, né? E por mais que um ou outro casal aí vai ter aquela harmonia, aquele pacifismo, aquela coisa mais amigável, não vejo isso no atacado acontecendo, não. Então, se tivesse um êxodo urbano, né? Não, o contrário aí do êxodo rural, que teve as pessoas saindo do sítio indo pra cidade, o pessoal, vão, deu errado, mano, tarde, vamos voltar pra fazenda. Eu acho que seria questão pros sítios, eu acho que seria questão de tempo para começar todos os problemas que você tem aqui, né? Então, assim, essa visão complementarianista que muitos caras têm é de que, bom, homem e mulher são feitos um pro outro, a cidade tem muita degeneração, más influências, todo mundo é depressivo, esse negócio de jornada de trabalho, patrão, carreirismo, isso aí tá deixando todo mundo louco. Você vai encontrar meias verdades aí nesse discurso, sim, tá? Eu vejo, sim, essa visão tanto quanto cinza, um quanto melancólica da cidade tem muitas verdades nessas críticas aí, né? Inclusive algumas próprias críticas inteligentes feitas ao capitalismo que fogem desse espectro lacrador aí, né? Então existem pessoas inteligentes que vão fazer críticas acertadas a esse sistema urbano aí de produção, tá? Mas você acaba saindo de uma Matrix, talvez seja a Matrix do carreirismo, né? De ficar virando um money slave aí, né? Um money slave, e acaba caindo nessa Matrix aí do romantismo de morar no sítio, né? Tem uma página no Instagram que eu gosto muito, que é o Carnívoro Aurelius, né? É uma página complementarianista, até só que como eu sou um cara que eu tô abolindo aos poucos aí o ad hominem na minha vida, eu filtro aquilo que eu vejo que é um tanto quanto blue pill nessa parte de mulher, eu filtro, e o restante ele eu acho muito interessante. Ele é um cara que prega esse estilo de vida aí com alimentação mais natural, sem óleos vegetais, sem produto industrializado, ultraprocessado, né? É um cara que valoriza muito literatura, tomar sol, exercício físico, enfim, né? Um cara, é uma página bem completa, só que ele tem essa visão complementarista. Nisso, mas uma coisa que eu admiro nele, pelo menos, é que o modelo de sociedade dele, né, que é um modelo até parecido um pouco com o que eu e o Coruja pensamos, né, que são aristocracias tribalistas ali, ele é tão utópico, mas tão utópico, que já que não vai acontecer mesmo, nem se acaba, tipo, enquanto não acontecer, eu vou aqui, tipo, ronquipiu pra democracia e segue o baile, né. Então, por mais que ele tenha uma visão utópica complementarianista, né, ele tem um standard ali, uma exigência tão alta daquilo que ele exigiria de uma relação para ele, ou de uma sociedade, que enquanto não acontecer, provavelmente ele nunca vai acontecer, né? Acaba, ele é totalmente contra também todos os métodos todos os métodos contraceptivos, né? Isso aí eu discordo dele, né? Eu não sou contra os métodos contraceptivos, né? Então, como eu disse, eu sei filtrar porque tem muita coisa boa ali, mas como a utopia dele é tamanha, então ele acaba seguindo o estilo de vida dele. Eu vou deixar o link no Instagram da página dele, é uma página muito bacana aí no do Instagram, né? E acaba, lógico, mas filtrem, tá? Filtrem, não é só falar, ah, o Trunks faz essa parte, esse cara aqui falou isso, é blue pill, não sei o quê. Quem não souber filtrar vai ficar comentando ad hominem e tudo mais, entendeu? Então, assim, descarta aquilo que você vê que não tem sentido nenhum aqui pro Brasil, até porque ele é um cara dos Estados Unidos ou para aquilo que você tem a visão de relacionamento, e aproveite as coisas boas. Mas enquanto não esse tipo de modelo de sociedade dele, que é morar no meio do nada, em montanhas, etc., né, fugir da cidade, não acontece, ele vai seguindo solteiro e não tá nem aí, né? Mas acaba que esse complementarianismo, ele é perigoso, né? Porque as pessoas partem do pressuposto, eu vejo muito pessoal conservador fazer isso aí, né? Parte do pressuposto de que a vida no campo ela é 100% melhor e que todo mundo vai ser feliz lá, não vai ter problema conjugal e etc, né? Como eu disse, tem muitas meias verdades nisso aí, né? Uma coisa que era bacana no campo, por exemplo, é que o pessoal tinha 8, 9 filhos, e como você plantava a própria comida, ninguém passava fome. Óbvio que ninguém, algumas farturas não ia ter, né? Pessoal, se eu conversar com os avós de vocês aí, esse negócio de refrigerante, chocolate, isso aí era só pra gente muito rica, mas ovo caipira, frango, né? As plantações ali, fruta, né? Horta, essa questão de hortifruti aí era bem tranquilo aqui no Brasil, nessa época rural aí, mas enfim. Né? Só que esse povo não tinha os estímulos e recompensas que você tem na cidade hoje, entendeu? Uma coisa é você pegar esse pessoal não sabia o que era iFood, o que era rodízio de pizza, rodízio de comida japonesa, né? Instagram, streaming, esse monte de dopamina rápida aí que nós temos na sociedade hoje. O pessoal não tinha a menor ideia do que era 1944, por exemplo, no Brasil, né? Aí acaba que, sabe, é um anacronismo, vira uma espécie de anacronismo com visão complementarianista e com projetos que nunca irão acontecer, sabe? Pessoa que às vezes tá fantasiando isso, ganha ali dois, três salários mínimo, mora numa capital, com tudo apertado, só tem o básico, né? E tá sonhando em comprar um alqueire de terra lá em Minas que custa 100 mil reais, sabe? É uma coisa que totalmente fora, assim, É um escopo assim totalmente inatingível, né? Bem, impossível de acontecer. Então fica aí compartilhando essas imagens perfeitas de Instagram, que no, o Instagram não é feito só para a doença, que é a doença moderna que é o Instagram, não é feita só para menininha bonitinha ficar compartilhando casais perfeitos e etc. Aí não é só para blogueiragem. Tem o lado aí também desse pessoal aí conservador, pseudo-conservador aí que tá compartilhando esse tipo de coisa. Então assim é. Se você tem, ou já teve algum momento, conhece pessoas que têm esse pensamento de que no passado as coisas eram melhores e que mudando pro campo vai ter certo, você pode ter certeza que tem influência complementar nisso disso. Seja literária, seja televisiva, seja familiar, seja da cidade que você mora, do local que você mora, vai ter alguma influência ali, romântica ali, que foi incrustada na tua mente sem que você saiba como, né, que acabou chegando até você. Então, tome muito cuidado com esse tipo de pensamento aí, tá? Que é possível, as coisas vão ser melhores. Tá? Porque provavelmente a mulher que você arrumaria que fosse para lá, né, primeiro de tudo, né, às vezes não daria certo em nenhum lugar do mundo, sabe? Nem no lugar mais perfeito do mundo daria certo. Vai ter problema também, né? Talvez o tipo de mulher que aceitaria, os caras, eles ficam tentando, eu vejo muito cara falando: "Não, o negócio é pros interior, o negócio é para igreja católica onde tem missa tridentina, né, e tudo mais. O negócio é interior de Minas, é oeste de Santa Catarina, né? É pros rincões do Brasil aí que não tem hipergamia, né, etc, e tal, né?" Eu discordo totalmente disso aí, tá? Ela pode não ter a hipergamia clássica de coisas instagramáveis aí, né? Mas vai ter hipergamia dentro do próprio meio ali, tá? Então, portanto, que eu já disse para vocês que nesses redutos conservadores, seja católico ou protestante, o nível de exigência das mulheres muitas vezes é muito maior do que em baladas da elite aí ou coisa do tipo. Então acaba que elas sempre vão querer o topo do topo nisso aí, né? E muito cara vai acabar se envolvendo com essas gurias elites conservadores, e a chance desse cara norme aí, mediano, entrar numa friend zone ou ser enganado é gigantesca, tá? É muito, muito alta mesmo. Isso acontece muito aí nos meios de igreja, né? No meio de igreja, acho que é um dos meios que mais acontece a famigerada friend zone aí, tá? Então, a segunda pergunta que você tem que fazer, daí é voltado para você mesmo, né? Quando eu, por exemplo, quando eu falo aqui no canal os jargões clássicos, os estímulos, recompensas, jogar no ambiente, né? Que eu não faço julgamento moral, um dos motivos que eu não faço julgamento moral, né? E é uma coisa com a Epifania parecido comigo nisso aí também, né? Tanto eu quanto a Epifania, nós assumimos que nós temos uma natureza bem promíscua, tá? E aqui não é pra. Eu não tô me orgulhando disso, pagando de garanhão, nem nada do tipo, não. Mas é assim, eu não me vejo numa sociedade conservadora, tá? Eu seria bem hipócrita da minha parte, e tem hora pra ser hipócrita, tem hora pra não ser, e essa não é uma boa hora pra ser, porque seria uma hipocrisia um tanto quanto dantesca da minha parte pegar e falar isso aí, né? Eu não me vejo, eu não vejo a menor graça nesse, em monogamia, em mundo conservador ou algo do tipo. Eu gosto da bagunça mesmo, assumo isso aí, entendeu? Não, sabe, é da minha natureza isso aí, eu não. Não nego que eu gosto desse tipo de coisa, não. Então, assim, eu mesmo já não me vejo num mundo conservador, por mais que eu nunca fui conservador do jeito que o povo acha que foi, né? Só ler as obras de Machado de Assis que vocês vão ver lá que conservadorismo é algo vendido aí pra monogamia, esse tipo de coisa. É homem bonzinho, é vendido pras classes médias e baixas, enquanto que as aristocracias estão festando aí e todos os tipos aí de maluquices aí que vocês imaginarem aí em qualquer lugar do planeta, tá? Então acaba que muito cara às vezes tá com isso aí, mas será que você leva jeito pra uma vida no campo, né? Será mesmo que você tem habilidades artesanais, habilidades campestres, habilidades de agrícolas, né? Será que não é algo totalmente fora, que você nunca foi criado? Como é que às vezes você nasceu numa capital ou numa cidade média aí do Brasil? Você não tem experiência nenhuma que isso aí, você tá se imaginando. Porque tem cara que tem aptidão para isso. Tem cara que leva jeito para colheita, tem cara que leva jeito para. Sabe, como eu vou mais na linha biológica, eu vejo que, por mais que algumas habilidades sim são copiáveis, mas outras não vão ser. Outra é da personalidade da pessoa, tem gente que nasce com isso aí, ou vai ter influência dos pais ou algo do tipo, né? É difícil pegar um cara. Pegar um cara do Vale do Silício ou da Paulista em São Paulo que vai acabar tendo o cara que foi criado ali, o cara é bom de TI, o cara é bom às vezes em finanças, em matemática, e botar um cara desse aí pra morar no meio do mato e criar a própria. Não tô falando que o cara não é, não sei, que não existam exemplos assim, que a pessoa não é capaz, só que muitas vezes o cara tá. Aquilo que ele tá falando, aquilo que ele tá falando, ah, eu vou pro mato, chega de cidade, não sei o quê, é muito maior do que a habilidade que ele tem, ou alguma aptidão, ou até mesmo a vontade que ele tem, porque. É muito da boca para fora isso aí, Né? Às vezes muito cara fala isso aí para dar uma de brabão com a sociedade mesmo, entendeu? Então, porque o cara que realmente tá destinado a isso vai ser igual o da Visão fez lá, vai pegar mesmo, não vai avisar nem nada. A hora que você vê ele de um dia pro outro tá no meio do mato, escutando cigarra cantando e já era. O cara não vai ficar esbravejando contra a sociedade por isso. Então essa é uma pergunta que eu acho bem interessante, que é que o homem faça para ele mesmo também. Será que você leva jeito para isso, né? Será que você leva jeito para seja para morar sozinho ou para independente se for para querer morar sozinho ou para você ir com querer construir família, arrumar uma honradinha ir para lá e etc. Será que você leva jeito para isso? Será que você não gosta da cidade, né? Então assim, é muito disso aí vai de cada um, entendeu? A vida assim ela eu vejo assim, pra quem joga, eu gosto muito de poker, quem joga poker sabe, a vida é muito, para algumas pessoas é muito uma mão de poker, ela é muito depende. Ah, se falar tal, sei lá, par de 8 é bom, né, no poker, né? Quem não gosta de poker me desculpa agora aí, tá? Ah, par de 8 é bom, depende qual posição você tá na mesa. É, quantas blinds você tem? Qual que é seu quantas blinds o oponente tem, né? Já teve um raise, alguém já apostou antes na mesa, né? Então vai depender de um monte de circunstâncias. Falta quantas pessoas, você tá em qual parte do torneio, né? Então assim, você tem que levar um monte de variável antes de fazer uma aposta, né? Então assim, eu vejo que, lógico, a vida também requer emoções, requer coisas repentinas, requer surpresas, tanto agradáveis quanto desagradáveis, né? A vida não é uma matemática pura, só que eu vejo que as pessoas, elas vivem o carpe diem, assim, é tudo que é na base de emoção. É, o brasileiro é muito emocionado, é daí que surge gravidez desejada, financiamento feito em 30 anos para de cair imobiliário, né, que o cara vai jogar contra o juro aqui no Brasil, que é altíssimo. Então, assim, um monte de decisão que era para ser calculada, que aí sim era para você parar e pensar, fazer o risco-retorno, o custo-benefício, ninguém faz nada. Então, assim, uma decisão dessa aí tem que ser pensada, entendeu? É, por mais que algumas coisas da vida a gente não, se a gente pensar, 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 mas a gente nunca faz, também não pode ser não pode ser assim, a Deus dará, né? A bumba meu boi, né? Então tem que pensar bem, assim, esse tipo de coisa, né? E o último questionamento que o cara tem que fazer, que tem essa visão, né? Essa é a única opção mesmo, né? Porque às vezes eu vejo o cara, pô, o cara tem pessoal de TI aqui no Brasil, né? É, TI é um lugar que tem muita vaga, muita oportunidade aqui no Brasil ainda, né? E algumas áreas aí de técnico, por exemplo, em eletrotécnica, esses cursos do Senai aí, em mecânica, mecânica, seja automotiva, industrial, mecatrônica, etc. Né? Tem algumas áreas aí que no Brasil, de fato, não são tão valorizadas pela falta de indústria, né? Mas fora do Brasil, né, às vezes teria uma oportunidade. Não vou falar para vocês que é fácil arrumar um visto nos Estados Unidos, porque não é. Não é. Eu conheço, eu tenho um amigo próximo que tem visto lá, assim, além dele ser um caso de exceção, hoje está muito bem lá, trabalha numa companhia gigante lá, né? Mas foi um certo parto para ele conseguir, não foi fácil não. Mas tem outros países que não são tão burocráticos assim, ó. O Epifania já falou na live mesmo aí que ele tá mexendo os doces ali, mexendo os pauzinhos para sair dessa vida bestial que é do Rio de Janeiro, né? Tem um tempo já que ele tá vendo de morar na Oceania, ele já comentou isso aí na live com os inscritos, tá vendo esse tipo de coisa, fuçando e tal, tá indo atrás. Né? O Canadá não é tão difícil de conseguir um visto, igual os Estados Unidos. Né? Alguns países da Europa, países com potencial de crescimento, como a Estônia, a própria Geórgia, né? Ex-República Soviética, a Malásia. Você tem outros países aí mais, entre aspas, underground, mais alternativos, que vai ser construído tudo ali ainda, né? Alguns países da África aí que estão em ascensão, a Nigéria, a Botsuana, né? Para quem for corajosão mesmo meter a cara, porque às vezes você vai para um país muito rico, né? Não tem muito o que fazer, não tem muito o que especular, etc. Mas vai ter um monte de país aí que tá com a economia mais livre agora e que tem potencial de crescimento, que essas horas que é bom você ser solteiro, não ter namorada, filho, vínculo nenhum. Você mete a cara e vai, entendeu? Mas é lógico, não tô dizendo que é fácil isso aí, não tô dizendo que é uma decisão fácil, que é fácil conseguir visto. Mas se você é de uma área aí que vai precisar no mundo todo, por exemplo, como TI, como essas partes de técnico industrial, ou esses cursos aí que aqui no Brasil, como nossa indústria tá totalmente sucateada, defasada, né? Aqui no Brasil TI ainda tem muita área, mas às vezes a moeda aqui tá muito fraca, você pode tentar algo fora. Então, assim, pra que ficar fantasiando numa vida no campo pra depender de acertar uma possível mulher exceção, daí pra comprar um terreno e daí e fazer filho e etc. Assim, você tem que querer muito isso mais do que outras coisas, né? Eu reparei uma coisa, a maioria dos caras, se você perguntar na rua aleatoriamente, todos eles têm um desejo imenso de ser pai, né? Os homens, eles romantizam os relacionamentos, mas muito mais que mulher. Por mais que a blue pill feminina exista, e geralmente é com Chads, é com os Christian Grey da vida, né? Acaba que o homem, ele fantasia demais, assim, é uma coisa, sabe, é uma coisa que chega a ser assim, uma obsessão. O tanto que os caras querem ter namoro, casamento e fazer filho. Né, como se o Brasil fosse uma Suíça, eu não consigo entender. Nessas horas aí que o povo não analisa como mão Pão de Poker da vida, né? Isso que eu fico doido. Eu falo, meu Deus, esses caras estão vivendo no mesmo país que eu, né? E eu vejo assim, eu vejo cara com um padrão de vida muito pior do que o meu. Eu já disse aqui que eu tenho alguns privilégios aí, inclusive, e eu faço conta para algumas coisas e tudo mais, né? Mesmo tendo vivendo aí melhor que a maioria dos brasileiros. E eu vejo o cara que tá ali nos 50, 60% mais pobre do Brasil ali, e os caras estão fazendo, sabe, com uns pensamentos como se eles fossem ricos, né? Então, às vezes, essa gana, essa. Aquela coisa do. Parece o Chaves, lá, zaz, não sei o que, esses zaz todo aí. Compensa o cara tentar algo fora, né? E fica fantasiando com vida bucólica na cidade, não sei o que. O cara, ele não tem dinheiro nem pra, sabe, nem pra comprar um sofá pra casa, querendo ver, fantasiando com comprar sítio de 200, 300 mil reais, né? Por mais que a inflação imobiliária não é culpa da geração Y, vamos fazer o quê? Os caras entregaram, os boomers entregaram um país destruído pra gente, velho. Então, assim, tem que jogar com as cartas que você tem, né? E se as cartas que você tem, às vezes, uma habilidade que você tem não é valorizada no Brasil, vai tentar algo fora, né? E se você, ou seja, se você começar a espremer, perguntar, praticar aquela maiêutica, né, grega de ficar perguntando, apertando o cara, você vai ver que, de fato, o tanto de cara que tem aptidão para morar na faz... para morar na é, numa para ter uma vida rural, né, para morar no campo. O tanto de cara que realmente está disposto a querer construir família, que tem com uma boa condição financeira e social e da própria personalidade de psicológica de ser pai, né, vão ser pouquíssimos caras que vão estar preparados para essa vida de tchau cidade, né? Vai ser alguns caras aí que vai ter uma aptidão, o cara tem que ser no mínimo de classe média já, etc. Então, isso aqui não é questão de querer matar o sonho aí dos miquéinhas iludidos, né? É questão de fazer os caras olhar 360 graus, né? Fazer os caras olhar 360 graus, que muitas vezes essa oportunidade não vai estar, né, nessa questão de ficar procurando vidinha no campo, sabe? Então, assim, o pessoal, pode entrar na reta final do vídeo aí, tá? Observem que esse discurso do campo aí, ele já começa errado, porque ele parte do pressuposto que no passado as coisas eram puras, simples, etc e tal, e não era, tá? Muito que eu falei já da questão do amor materno sem condicional, isso aí é um mito, né? Antigamente, nessas fazendas aí, qualquer mulher que aparecesse grávida, né, fora de casamento, coisa do tipo, era expulsa de casa, nunca mais a mãe olhava pra filha. Essas histórias, na minha família tem esse tipo de história, na família de vocês com certeza tem. Quando eu fiz o vídeo disso aí, um monte de gente comentou falando que acontecia bisavó expulsar a própria avó de vocês de casa, porque engravidou fora do casamento, não sei o que, com a roupa do corpo. Então, o amor materno condicional vai por água abaixo nisso aí. Tá? Os homens já havia depressão masculina também nisso aí, questão de bebida, etc. E muito, não tinha nada de vida perfeita, não. O que era bom era a questão da subsistência, né? Da questão de plantação, da galinha caipira, do ovo caipira, né? Alimentação mais pura, o pessoal se mexia mais, tal, obesidade era baixa, isso aí de fato era algo bacana, né? Mas enfim, acabou sendo inevitável manter essa vida por muito tempo aí, né? A cidade foi surgindo, a especulação imobiliária, etc., as famílias, né? Enfim, tecnologia, avanço sanitário, avanço médico, então é meio que um aceleracionismo inevitável isso que acabou acontecendo. Então, muita gente que está falando de tentar voltar isso aí está iludido por um passado que nunca existiu, não tem aptidão, dinheiro e personalidade para isso, e está achando, está romantizando com casamento exceção, mulher exceção, etc., né? E muitas vezes esse cara tem a oportunidade de ter algo lá fora e está preso nessas ideias aí bem nostálgicas aqui no Brasil, tá? Então, fica a reflexão aí do vídeo de hoje. Um forte abraço a todos.